Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu quero, antes de entrar no assunto que me traz hoje aqui, comentar a fala do senador Rubem Figueiró. O Brasil tem poucas áreas de excelência, raríssimas. Uma delas é o quadro de servidores do Senado Federal. Eu diria também da Câmara Federal. Entre outras entidades, não somos os únicos, mas aqui tem um bom quadro de funcionários. E será uma grande pena se, por omissão de muitos de nós senadores, esse sistema tão bem montado for desperdiçado, for desarticulado. Daí minha solidariedade à sua fala e sua referência à fala de ontem da senadora Ana Amélia. Segundo é a Embrapa. O Brasil é um dos países mais atrasados do mundo entre aqueles que têm dimensão para estarem na vanguarda. Nós não abrimos as 5 portas que permitem transformar esse país em um país inovativo. São 5 portas que nós precisamos abrir. A porta da educação de base, a porta das universidades e institutos de pesquisa, a porta de uma vontade nacional que quiser deixar de investir no imediato para investir no futuro, a porta de um setor industrial que, de fato, queira ser inovador, que o Brasil não tem. E, finalmente, instituições sólidas, que façam com que os que trabalham nas universidades, nos institutos de pesquisa, saibam o que vai acontecer nos próximos anos. Não precisem ficar fazendo greve para recuperar salários. Não precisem fazer manifestações para novos planos de cargo e salário. Estabilidade, tranquilidade. O trabalho intelectual exige tranquilidade. E isso está faltando no Brasil. E uma prova é a tensão que vive qualquer funcionário professor de universidade, qualquer funcionário professor dos institutos de pesquisa, sem saber se no ano seguinte terá as verbas necessárias. A Embrapa é uma das 3 grandes instituições que o Brasil tem, em vez de ter, senador Rodrigo Hollenberg, 200. É o ITA e o CTA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, é a Fiocruz e a Embrapa. De repente, a Embrapa entra em dificuldades. Quando ela sair, o ITA passou por isso faz 2-3 anos, tendo de recorrer a nós, senadores, para emendas particulares que permitissem sair da situação. Eu me solidarizo plenamente e acho que é uma luta nacional podermos garantir que a Embrapa não apenas sobreviva, mas cresça. E é nessa mesma linha, senador Rodrigo, de um patrimônio nacional ameaçado, como está a Embrapa, que eu falo aqui hoje. Só que eu vou falar dessa ameaça a um patrimônio nacional falando de corrupção. Tem 3 tipos de corrupção. Tem aquela corrupção do político que põe dinheiro no bolso e na sua conta. Tem aquela corrupção até de que não põe dinheiro no bolso, mas faz leis que são contra os interesses nacionais, contra os interesses das grandes massas do país. E tem o terceiro, o que faz coisas contra o interesse nacional ganhando dinheiro. Nós estamos hoje vivendo em Brasília, pelo menos, o segundo tipo de corrupção. O governo do Distrito Federal, e, portanto, nós todos do Distrito Federal, aqui está o senador Rodrigo, que é um dos senadores, eu próprio, estamos, se ficarmos omissos, ajudando a cometer um ato de corrupção contra o Brasil. Porque Brasília não é uma cidade como qualquer outra que possa dizer, eu tenho minha autonomia. Não, Brasília é a capital de todos os brasileiros. As outras cidades foram construídas pelos seus pioneiros. Brasília, pelos seus pioneiros e pelo Brasil inteiro, que pagou a construção de Brasília. E até hoje, é preciso que nós de Brasília sempre digamos obrigado ao Brasil, porque até hoje a saúde, a educação, a segurança no Brasil são financiadas graças a um fundo constitucional. O Brasil reconhece que Brasília é um patrimônio do Brasil e, por isso, todos os anos, transfere uma quantidade de recursos do Tesouro Nacional para fazer funcionar o Distrito Federal. Em troca, o que é que o Brasil quer? O Brasil quer que cuidemos bem de Brasília, que façamos com que Brasília, e aí eu não quero confundir a Brasília da política, que hoje, quando se fala em Brasília, se pensa na política. Eu quero falar a Brasília do patrimônio histórico mundial. A Brasília urbanística, a Brasília arquitetônica, a Brasília que é um orgulho do Brasil no mundo. porque é um dos raros patrimônios históricos da humanidade. E o único novo, que não virou patrimônio pela idade, virou patrimônio pela genialidade como ela foi feita. O Brasil tem direito de exigir que nós, os brasileiros, cuidemos bem de Brasília. Não cuidar bem de Brasília, nós, brasileiros, estaremos cometendo um ato de corrupção. E o governo hoje está cometendo esse ato de corrupção. Não a corrupção, depois eu falo nisso, do enriquecimento ilícito, mas a corrupção da deturpação das coisas corretas, certas, que a gente precisa. Isso está sendo feito por meio de uma coisa que tem um nome, uma sigla muito complicada. É PPCUB, conhecido aqui por todos nós como PPCUB, que quer dizer Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. É o plano diretor da cidade. É aquilo que justificou que Brasília entrasse no rol dos patrimônios históricos da humanidade. E aquilo que permite, assegura, garante que Brasília continue sendo um patrimônio histórico da humanidade e do Brasil. Pois bem, o que a gente está vendo hoje é a tentativa de deformar esse traçado urbanístico, colocando em ameaça o reconhecimento da Unesco como patrimônio histórico da humanidade. Porque aqui já veio uma comissão e saiu daqui muito preocupada da Unesco com o futuro urbanístico de Brasília. E muito preocupada a Unesco com o risco de ter que desqualificar Brasília, retirar Brasília da lista dos patrimônios históricos da humanidade, que é um conjunto privilegiado. É preciso dizer, senador, não havia ainda esse conceito, mas até nas guerras salvaram algumas cidades. Hitler não bombardeou Paris. E os aliados não bombardearam Heidelberg. Mantiveram. E nós, aqui em Brasília, por conta do governo atual, talvez estejamos bombardeando o plano urbanístico de Brasília. O PPCUB, esse plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília, deveria aperfeiçoar a cidade, corrigindo seus problemas e estimulando suas qualidades. Entretanto, o que estamos percebendo com a proposta que fez o governo do Distrito Federal, o governo do senhor Agnello Queiroz, e que está em discussão na nossa Assembleia Legislativa, que aqui chama-se Câmara Legislativa, o que está em discussão é uma proposta que é uma verdadeira caixa preta, que está desperdiçando a chance de melhorar Brasília, mantendo o respeito àquilo que ela tem, que lhe permite ser patrimônio histórico da humanidade. O PPCUB está sendo usado para alterar usos do traçado urbanístico, para criar lotes onde não havia esta previsão. Senador, aqui é famosa Esplanada dos Ministérios, que todos os dias se vê na televisão. Do outro lado, quando ela continua, está sendo ameaçado de se colocar lojas, barracas e outras coisas em plena Esplanada dos Ministérios, só que do outro lado da torre de televisão. Aumentar alturas de prédios. Uma das características de Brasília é o respeito a um limite máximo que mantém o tom bucólico. Como dizia Lúcio Costa, os prédios têm que ser de uma altura que a mãe do último andar consiga falar com o menino lá embaixo para dizer que está na hora do jantar. Isso não dá em 20 andares, a não ser que use celular. Ele determinou um padrão. Esse padrão irrita os especuladores imobiliários, porque eles ganham muito mais quando o gabarito é alto. Pois bem, está se propondo aumentar as alturas de prédios. São diversas alterações em toda a cidade e sem os devidos esclarecimentos para a população. Eu sou senador da República. O senador Rodrigo é um senador da República pelo Distrito Federal também. Nós não estamos ao par dos detalhes, porque fizeram um emaranhado tão confuso de propostas que a gente não consegue entender direito. São 247 artigos. Vou repetir. 247 artigos. Mais de 10 anexos com mapas e documentos. Um um único dos anexos tem 70 planilhas. Cada uma dessas planilhas é bastante extensa, por vezes tratando de vários assuntos simultaneamente. A sensação que a gente tem quando começa a olhar isso é de uma quantidade de contrabandos sendo colocada ali dentro. E depois eu vou falar do terceiro tipo de corrupção. Em momento algum, o governo federal elaborou uma tabela comparativa que mostrasse o que é hoje a cidade e o que será depois, com clareza. Ninguém está sabendo exatamente como ela será transformada. Ninguém está vendo qual é a cara que ela terá depois dessa cirurgia plástica que estão querendo fazer sobre o traçado de Brasília. Nós temos tentado analisar isso, mas o governo está alterando sem comparar com a situação original. Além da complexidade do conteúdo, todo o processo de elaboração foi extremamente tumultuado e assodado. Como é que a gente trata um patrimônio histórico de uma maneira assodada? Como é que a gente faria uma reforma urbanística em Ouro Preto de uma maneira assodada? Porque é outro patrimônio histórico do Brasil urbano. Para mostrar isso, as alterações propostas no tal do PPCube não estão claras nem para os especialistas, arquitetos e urbanistas, menos para a população. De onde eu tiro que não está clara para os especialistas? É que eles estão protestando. A ordem, institutos de arquitetura, sindicatos de arquitetos, estão reclamando que não conseguem ter as informações corretas. As audiências públicas que foram feitas não foram didáticas, pois praticamente não faltaram das planilhas e não explicitaram realmente para a população o que estava sendo decidido. Estão tentando fazer uma cirurgia plástica sem dizer como vai ser o rosto da dama no final da cirurgia. As audiências públicas deveriam tratar de trechos da cidade de cada vez, pedacinho por pedacinho, discutindo de forma séria e didaticamente o que está sendo proposto. Mas a audiência pública não deveria tratar da cidade inteira, em uma manhã ou tarde, como foi feito até agora. Em uma manhã ou tarde, um assunto tão complexo foi colocado em discussão por algumas pessoas sem o cuidado devido do que será essa cidade depois. O PPCube, mais um problema, ainda precisa de muita discussão. Não está amadurecido para ser votado como já está para ser votado, porque foi enviado o projeto e pedido urgência, o que determinaria que em 45 dias o plano fosse aprovado. O que mais merece ser destacado nos problemas do PPCube é que em abril de 2012, uma missão de monitoramento da Unesco visitou Brasília para avaliar a inclusão da cidade na lista de patrimônio histórico mundial e colocá-la na lista dos patrimônios em risco, que seria uma desmoralização total. Na véspera da Copa do Mundo, uma das poucas cidades nossas, patrimônio histórico, entraria na lista de patrimônio em risco. Os pobres turistas já vêm aqui em risco de serem assaltados e ainda teriam que vir aqui em risco de receber a propaganda da agência de turismo que visitaria um patrimônio histórico e descobrir que esse patrimônio histórico está em risco. Essa missão deixou algumas recomendações. Cancelar o processo de aprovação atual e estabelecer um processo formal de consulta por meio de uma comissão constituída pelo próprio governo federal, o Instituto do Patrimônio Histórico, a Universidade de Brasília, o Instituto de Arquitetos do Brasil e organizações pertencentes à comunidade. O resultado, seriam submetidos ao Comitê do Patrimônio Mundial para a sua avaliação em Paris, onde fica a Unesco. Essa grave recomendação nunca foi atendida pelo governo do Distrito Federal. A sensação é que não atenderam porque têm interesse em esconder o que está sendo feito. Agora que está na Câmara Legislativa, quase que está ficando tarde para a gente analisar, rever, modificar. Daí a minha indignação com o que está sendo feito. O que nós queremos, e aqui eu falo em nome da sociedade que me elegeu, é que o governo do Distrito Federal esclareça o que está propondo. Esclareça, nos mostre, por meio de tabelas comparativas entre o que é e o que será a cidade depois desse novo plano. que o governo pare pelo menos uma coisa absurda, que é transformar uma quadra chamada 901 Norte em um setor hoteleiro de prédios de altos andares. Dentro aqui, ao lado, a 3, 4 quilômetros daqui. Não tem sentido, não foi para isso que foi feito, nem para ter essa altura aqui dentro e nem tampouco para ter esse uso ali naquela parte. Terceiro, que a recomendação da Unesco seja acatada, ou seja, que o PPCube seja paralisado e rediscutido por uma comissão composta pelo governo federal, o IFAM, Universidade de Brasília, IAB e sociedade civil, permitindo um debate sério e transparente que esclareça os motivos e as intenções de tantas alterações que estão sendo propostas. Dito isso, senador Rubem, deixando claro a minha sensação de que está havendo um ato de profunda corrupção nas prioridades, de profunda corrupção no roubo do título de patrimônio histórico mundial de Brasília. Isso é roubo. Roubo não é só colocar dinheiro na conta bancária dos dirigentes. Roubo é o dirigente fazer as coisas erradas. Esse segundo tipo de corrupção merece ainda que nós sabemos que está sendo cometido, exige de nós alertarmos que talvez esteja sendo cometido o terceiro tipo de corrupção, que é a corrupção em que as leis são modificadas para que alguém enriqueça. E nós estamos vivendo, desde antes de ontem, a prova disso, não pelo PPCube, mas pelo comportamento do atual governo, quando a Polícia Federal teve que prender o prefeito, que aqui chamamos de administrador, de uma das cidades. Cidade de 350 mil habitantes, Taguatinga. Não é uma cidade pequena. O prefeito foi procurado, e não só ele, um outro, porque liberava altura de prédios fora da lei em troca de propina recebida de empresários do setor imobiliário. Não há dúvida do segundo tipo de corrupção, o uso da lei para descaracterizar uma cidade que é patrimônio. E há suspeitas, fortes suspeitas, que grande parte dessas modificações vão servir aos interesses dos setores imobiliários especuladores, e não há dúvida que, se eles vão ganhar um dinheiro com isso, provavelmente quem autorizou ganhará também. Há suspeitas de que há, sim, pagamento provável, promessas de pagamento futuro em troca da aprovação de pelo menos algumas dessas mudanças, ou de financiamento de campanhas, que é outra forma de corrupção, chamada por aí de caixa 2, que o Brasil é um país que cria sofismas. Roubo da contribuição de campanha, a gente chama caixa 2. Roubo de dinheiro público, a gente chama corrupção. Tudo isso tem uma palavra só, roubo. Tão simples, 5 letras. Não precisa o número de letras de corrupção.